a cada 100 mil partos no Brasil. Em algumas regiões do planeta, chega a 1 para cada 200 mil nascimentos. São gêmeos siameses, dois bebês que nascem fisicamente conectados um com o outro. Raríssimos são os casos em que os irmãos estão unidos pela cabeça. 1 a cada 2,5 milhões de nascidos vivos, como as pequenas Alana e Mariá. As meninas do interior paulista acabaram de voltar para casa na véspera do Dia das Crianças, depois de 4 cirurgias para a separação das craniópagas. Numa delas foram 27 horas ininterruptas de trabalho. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo ganha destaque pelo ineditismo, como o uso de células-tronco no procedimento. Essa história abre a nova série do Fantástico sobre os avanços incríveis no tratamento dos gêmeos siameses no Brasil. Eu sou a Renata Capucci e hoje a chamada do nosso podcast é especial.
Isso é fantástico!
Essa assinatura fofíssima foi gravada pelas gêmeas Alana e Mariá. Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo a repórter Juliana Girardi, que comanda a série Vidas, e o Dr. Hélio Rubens Machado, chefe da Neurocirurgia Pediátrica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Bem-vindos! Eu queria começar entendendo o que acontece geneticamente que explica os gêmeos siameses.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né, novamente. Olha, geneticamente, por incrível que pareça, nós não sabemos. Não sabemos, porque o que acontece com os genes que poderiam trazer essa malformação, isso está sendo estudado, inclusive pela gente, por causa da repetição dos casos. O que nós sabemos é que na formação do óvulo, quando existe um saco amniótico único, por alguma razão, no final da formação do embrião, eles ficam unidos por alguma parte do corpo e, no nosso caso, pela cabeça. E isso provoca, então, o nascimento de gêmeos unidos pela cabeça ou gêmeos craniópagos.
E quais são os outros tipos, doutor, de gêmeos siameses?
Olha, são vários os tipos. Os vários, eles podem estar unidos por qualquer parte do corpo, pelo tórax, eles podem estar unidos pelo abdômen, eles podem estar reunidos pela pelve, ou ter, por exemplo, alguma perna, um membro em comum, como um braço, ou a região cefálica também, são problemas que podem acontecer, são mais frequentes e, felizmente, menos graves. É claro que essa não é minha área de trabalho, minha área, como neurocirurgião, é a união pela cabeça.
Que são os mais raros, né? Como eu disse na abertura do nosso podcast.
Extremamente raros, extremamente raros, um caso para 2,5 milhões de crianças nascidas vivas. Então, são casos muito raros, mas acontecem, e nós temos que saber tratar desses casos.
Renata, você sabe, a gente pediu para o Ministério da Saúde um levantamento para poder entender quais são os percentuais envolvendo esses casos todos, né? Porque a gente não está falando só de gêmeos unidos pela cabeça. E eles passaram um levantamento que eles fizeram de 2010 a 2021, foram 538 registros de gêmeos siameses que nasceram aí em todo o Brasil. E olha só, desses, 69% do sexo feminino, 26% do sexo masculino. E aí eles foram especificando pra gente todas essas uniões. Então, por exemplo, unido no tórax abdômen, 28%. Unidos pelo tórax, 18,5%. Unido pelo abdômen, 10%. E crânio, 6%. Então, eles conseguiram fazer esse levantamento pra gente porque eles acompanham, né, todos esses nascimentos. Então, a divisão está mais ou menos assim. Realmente é raro mesmo, né? Unidos pelo cérebro.
E a origem do nome? Eu queria te perguntar isso, Gil. É por causa de irmãos, né? Que viviam em Sião, a atual Tailândia, isso. E foram artistas circenses. Conta essa história pra gente.
Isso, e fazendo a reportagem que a gente acabou descobrindo isso, porque eu confesso que nunca tinha, não sabia dessa história antes, né, desses dois irmãos. Nasceram no século XIX, eles viveram no século XIX, Shang e Eng, dois irmãos que nasceram unidos, pelo que eu estava pesquisando, a doutora Telly pode confirmar se é isso mesmo, eles eram unidos pela parte anterior do tórax. E aí, naquela época, imagina, no século XIX, não havia possibilidade de separação. Então, eles acabaram nascendo, foram trabalhar em circo, eles eram apresentados como uma aberração, tanto que às vezes as pessoas pediam, durante essas apresentações, para que eles tirassem a roupa para ver se realmente era um truque ou não, se eles estavam ou não estavam unidos, né, pelo tórax. Eles chegaram a ter uma vida longa aí, porque não foram separados, viveram desse jeito, chegaram a casar, cada um se casou com uma mulher diferente e juntos eles tiveram 21 filhos.
Meu Deus!
Essa é uma história, é impressionante, é uma história que eu acabei descobrindo, pesquisando o tema, né, doutor? Mas que todo mundo que acompanha essa história de gêmeos siameses está muito por dentro, né?
E eles viveram até os 63 anos de idade e realmente tiveram uma vida muito construtiva, porque eles mudaram da Tailândia para os Estados Unidos e passaram a se apresentar em circo. E realmente não era bem assim no tórax, na parte alta, era mais na junção do tórax e abdômen. E era uma junção muito pequena, que hoje seria facilmente separado. Mas eles tiraram um grande proveito disto. Tiveram uma vida
que
boa.
Que curioso. Muito curioso. Agora, voltando para a reportagem que abre a nova série do Fantástico, essa gravidez das craniópagas foi descoberta quando, doutor?
Então, essa família é de uma cidade aqui perto do interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente. E assim que souberam, fizeram os primeiros exames de ultrassom, já o ultrassonografista percebeu. E como a família tinha ouvido falar do caso anterior aqui de Ribeirão, que foi de 2018, eles imediatamente vieram para cá, já nos primeiros meses da gestação, e fizeram todo o acompanhamento pré-natal aqui em Ribeirão, e fizeram o parto aqui, foram muito bem-sucedidos, sem nenhum problema, mas felizmente perceberam logo.
Doutor, qual é o maior risco na separação de craniópagos? Quer dizer, gêmeos que nascem unidos pelo crânio e pelo cérebro?
Olha, são muitos os riscos. O principal problema que existe é que, dependendo do grau de união do cérebro, eles vão ter um sistema venoso, um sistema circulatório venoso em comum. Todos têm um passo sangue de um para o outro, mas se esse sistema venoso for muito proeminente, isso vai impossibilitar o tratamento cirúrgico. Quando isso acontece? Isso acontece quando eles são unidos, não igual ao nosso, pelo topo da cabeça, mas lateralmente, principalmente pela parte posterior do crânio, onde a gente tem normalmente a drenagem venosa do cérebro vai ser nesta prioritária nesse lugar. É um lugar que a gente chama de tórcula, porque é a união de várias veias que vêm do cérebro. Agora, isso em dose dupla, por causa das crianças, torna a cirurgia impossível. A segunda coisa é quando o imbricamento do cérebro, um cérebro de uma criança tendo uma, ele, chegando muito profundamente, ele chega a ter uma fusão cerebral muito grande. E quando essa fusão cerebral é superior a 15, 20%, aí pode chegar a ser maior que isso, ser realmente partes muito únicas, é impossível separar.
Gil, o que você ouviu dos pais das meninas sobre a tensão de todas essas cirurgias, esses procedimentos de separação?
Eu acho que essas pessoas, elas são cada hora comunicadas de algo diferente que elas descobrem, né? Porque elas não descobrem tudo de uma vez só, né? Os exames vão sendo feitos e aos poucos é que esses pais ficam sabendo como é que eles vão planejar o futuro. Eu não sou mãe, Renata, eu sou só mãe de 3 gatinhos, né? Eu tenho 3 pets, né? Eu sou uma família diferente aí, que a gente sabe que hoje tem, que é muito comum, né? A pessoa não tem filho, tem gatinho, tem cachorro, né? A família é muito espécie. Mas eu fico só imaginando, eu acho que a gravidez mexe tanto com a cabeça da mulher. Eu tô agora falando de mulheres, tá? Porque eu acho que é uma relação diferente que a mulher tem e o homem tem. É, mexe tanto assim com a cabeça de uma mulher. Imagina quando você descobre que você está grávida de gêmeos, porque primeiro a pessoa descobre que está de gêmeos, depois ela descobre que são gêmeos siameses, e depois ela vai descobrindo aos poucos o grau dessa união, porque os exames vão sendo revelados, vão sendo feitos, e essas revelações vão aparecendo ao longo do tempo. E o tempo inteiro a pessoa precisa conviver com essa informação diferente decidindo coisas, tendo que escolher coisas. Então, foi, pelo que eu entendi, uma gravidez que foi levada assim, com todo o acompanhamento necessário, mas que intimamente para a mulher, né, é algo difícil de você lidar com aquilo. Por isso que é importante até acompanhamento psicológico. Eu percebo, existe um ambulatório aqui em São Paulo que fornece esse tipo de atendimento para mães de gêmeos siameses, e a pessoa que eu ouvi me disse isso, que gêmeos siameses, mulheres que têm essa gestação, elas precisam de fazer mais exames, mais ultrassons, e elas também precisam de um acompanhamento psicológico, porque é muita informação e cada hora uma informação diferente.
Desde que as informações sejam corretas, né, Júlia? Porque o grande problema é o desconhecimento. Eu digo isso porque você deve ter ouvido, né, quando esteve aqui em Ribeirão, a outra família não teve o mesmo tipo de informações. Então, informações erradas, informações desencontradas, informações, às vezes, de um cunho assim, maldoso, podem levar a sérios transtornos psicológicos. E as famílias chegam a situações aí dramáticas quando acham pessoas que trabalham com isso, que podem dar uma luz, dar uma esperança para essas mães. Então, isso é fundamental. Eles têm que ter informações, têm que ter muitos exames, não é só ultrassonografia, eles têm que fazer. Hoje nós temos com facilidade ressonância magnética feita ainda no período da gestação, e informações corretas. Esse que é o que é muito importante.
Procurar esses lugares especializados, né, como vocês. Deixa eu só falar uma coisinha, Renato, que eu lembrei agora que o doutor estava falando, desculpa, acabei te cortando. Várias mães que eu conversei disseram a princípio que os primeiros médicos que atenderam essas mulheres disseram que elas teriam que abortar, ou que elas deveriam levar essa gravidez adiante, mas que apenas uma das meninas seria salva e que a outra teria que ser sacrificada. E é isso que o senhor está dizendo, né, doutor? Esse tipo de informação que deve mexer demais com a cabeça da mulher, quando ela não busca um lugar especializado, um centro que já está acostumado a tratar, né, de casos assim.
Ou que pior do que isso é quando alguém diz que a escolha de uma das crianças para sobreviver, a decisão tem que ser da mãe.
Isso é uma crueldade.
É muito mais dramático. Isso é realmente muito cruel.
Felizmente, isso não aconteceu com a Mariá e com a Alana. Eu queria que o senhor contasse para a gente. Foram 4 cirurgias, né, até que houvesse a separação. Quando começou? Com quantos meses elas tinham?
Bom, nós acompanhamos a Alana e a Mariá desde que nasceram, como eu disse. Nós começamos a fazer os exames logo, porque a gente tem que ter tomografia do cérebro e ressonância magnética de alta qualidade, que a gente chama de 3 Tesla, o mais precocemente possível, para poder já começar a planejar. O planejamento, as cirurgias, a melhor idade para ser feita essa cirurgia é ao redor de um ano e pouco, 1 ano e 2 meses, por aí. Porque essas cirurgias vão ser estadiadas. Nós fazemos 4 cirurgias separadas aí em torno de 3 meses cada cirurgia. E tem outras intervenções no meio. Nós temos, por exemplo, a cirurgia, a reconstrução, ou temos par para programação para reconstrução do crânio, que é uma cirurgia plástica. As quatro cirurgias são cirurgias neurológicas, que a gente diz quatro, porque é a parte mais dramática, que é a separação neurológica, que deve começar, então, logo em seguida, um ano e pouco. É assim que a gente começa o trabalho.
E aí, a última cirurgia, finalmente a de separação, durou 27 horas. Quer dizer, não é só uma cirurgia delicadíssima, como é extenuante também para a equipe. Eu queria saber do senhor, há um revezamento? Como é que é o clima no centro cirúrgico?
Bom, nós nos preparamos muito, né? Eu acho que essa é uma cirurgia que é impossível ser feita sem que exista um time completo. Quer dizer, são pelo menos 50 profissionais de diferentes especialidades. E desde o primeiro caso, quando nós nos envolvemos com o primeiro caso, no primeiro caso, eu nunca tinha visto uma criança como essa. Durante toda a minha vida profissional, nunca tinha visto. Mas, basicamente, são duas crianças e vão ter que se preparar para esse time. E foi isso que nós fizemos. Montamos o time que montamos na primeira cirurgia, mudou um pouco, porque as pessoas saem, mudam e outros entram. Mas neste segundo caso da Alana e da Maria, já sabia como fazer, porque são cirurgias tão complexas que a gente passa pelo menos um ano e meio preparando a cirurgia, quase que todos os dias pensando nessa cirurgia, interagindo com os modelos, com toda a tecnologia que vai possibilitar cada uma dessas etapas da cirurgia, e nos preparando para cada etapa da cirurgia. Nós dividimos, são quatro etapas, como se a gente dividisse, então, como se fosse uma pizza. Dividimos em quatro. A primeira fase, as 3 primeiras fases, são cirurgias progressivas, não são tão complexas, mas cada uma delas demora de 7 a 9 horas. E isso não é estranho para a gente que trabalha com outros casos complexos. Agora, a última cirurgia tem detalhes que são diferentes. Por exemplo, nós fazemos essa cirurgia de uma forma circular, então, separando parte por parte do cérebro. A última cirurgia nós temos que separar integralmente. E nós não podemos parar. Não dá para a gente dizer, olha, a equipe está cansada, vamos parar, vamos continuar semana que vem. Não, não dá, não dá, não dá. A progressão é tão complexa que a gente começa e sabe que, dure o quanto durar, vamos ter que chegar até o fim.
Essa curiosidade que você teve, Renata, eu tive também. Eu perguntei bastante para o doutor Hélio. Falei, doutor, mas né, esse tempo todo, 27 horas, como é que funciona? Ele estava me contando detalhes. Parece que a gente estava lá no momento, quando ele estava explicando ali para a gente como tudo aconteceu. Imagina aqueles sons todos que existem ali, né, de batimento cardíaco. Então é muito som de aparelho. Depois é o entra e sai de médicos. E eles precisam ter, em muitos momentos, também o silêncio, porque precisa estar todo mundo muito concentrado. Eles mostraram, né, através de modelos que eles fizeram, 3D das cabecinhas das meninas, cada veinha que passava e que era ligada de um lugar ao outro. Então, a veinha que começava, que saía da cabecinha da Alana, e se conectava com a cabecinha lá da Maria. E aí eles precisavam cortar, né, aquela veia ali. E é tudo muito detalhado. E como ele disse, eles ficaram se preparando por mais de um ano e meio. E aí. É tudo muito tão. Todo mundo fica tão atento ali que ninguém nem lembra de sair às vezes para comer. Ele me disse que teve um médico que ficou 20 horas seguidas trabalhando e, né, ali em pé, nem sentou em nenhum momento. Então, é todo mundo tão ligado naquilo que está fazendo, né, que quer que dê tudo certo.
Eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive também com craniópagos. Posso? Vou contar a minha história. Em julho de 2022, no ano passado, eu fiz uma reportagem que, assim, me emocionou demais, demais, demais. Também com craniópagos, o Arthur e o Bernardo, que tinham 4 anos, doutor, e foram separados depois de 9 cirurgias, a última tendo durado 23 horas. E aí os gêmeos, que nunca tinham se visto, porque eles eram, né, unidos pelo cérebro, e um com o rostinho virado um para um lado e outro para o outro, saíram separados para alívio, né, da equipe médica chefiada pelo doutor Gabriel Mufarrege, neurocirurgião, que me falou uma frase muito marcante. Ele disse o seguinte: quando se tem 1% de chance, a gente tem 99% de fé. E ele me disse isso justamente quando ele decidiu fazer a separação dos irmãos que tinham sido classificados com a graduação mais grave, de mais risco de morte para os dois. E hoje, antes de gravar o nosso podcast, eu mandei uma mensagem para a Adriele, que é a mãe dos meninos. E ela me disse que os dois estão ótimos, bem levados. E isso me deu uma alegria tão grande que eu quis compartilhar com vocês, né? Porque o fato de eles estarem ótimos e levados quer dizer que eles estão bem, né? Que eles estão vivendo suas vidas. E isso é uma maravilha, né? É um milagre você conseguir separar gêmeos craniópagos assim, numa situação tão grave.
É impressionante, né, a gente ficar sabendo disso depois, porque a gente fica acompanhando ali, nós como jornalistas, né, Renata, a gente fica acompanhando as histórias e os pais às vezes darem esse retorno depois pra gente, é incrível, né, de saber que cresceram, de que evoluíram bem. Eu percebi muito bem também fazendo essa reportagem de como os médicos ficaram emocionados ao acompanhar toda a evolução, porque a gente ficou acompanhando também por muito tempo.
A equipe inteira se envolve,
também,
né, doutor?
Totalmente, é.
Sim, é verdade. O envolvimento é completo e realmente é extremamente emocionante o pós-operatório da última cirurgia, o momento em que uma criança toca na outra e reconhece o rosto. E eu acho que esse é o momento mais impressionante. E começa a interagir com a família, com a mãe, enfim, com as pessoas que estão por ali. E como as nossas gêmeas, você lembra, de repente eles começam a cantar as musiquinhas que elas lembravam antes, e contar as histórias que elas aprenderam antes. Isso mostra para a gente que trabalha com o sistema nervoso que a separação foi difícil, mas que partes fundamentais do cérebro responsáveis pela memória, pela função cognitiva, pela inteligência, por reconhecimento facial, enfim, toda a parte neurológica foi preservada. Se no futuro a gente vai descobrir alterações ou pequenos problemas que vão acontecer, o fundamental já foi feito, nós podemos pensar em reabilitação. E isso é muito importante. Para essas crianças graves, a gente tem que sempre dar a esperança de uma vida muito boa e a esperança que a família não tem. A família não consegue sobreviver ou interagir com crianças que ficam unidas. A vida é muito difícil para essas famílias.
É um alívio, né, conseguir fazer essa separação. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente o que há de inédito, né, no procedimento de separação da Alana e da Mariá, porque eu sei que foram usadas células-tronco. Em que momento?
Então, o problema das células-tronco não é nem a parte assim, neurológica. Nós não usamos células-tronco na parte cerebral, no cérebro das crianças. Células-tronco nós utilizamos para auxiliar a regeneração do crânio, da parte óssea. Isso já havia sido feito aqui em Ribeirão com outros tipos de problemas, com regeneração de mandíbula, e em casos em que, enfim, outros casos aí que a pessoa perdeu parte da mandíbula e que precisava ser reconstruído. Mas nunca tinha sido usado no crânio. No crânio, as técnicas que a gente usa são convencionais. No caso das crianças, por exemplo, quando a gente separa, vai separando progressivamente cada janela óssea que a gente faz. Essa janela óssea pode ser, esse fragmento ósseo, ele pode ser delaminado, ou seja, de cada pedaço nós fazemos dois. E depois, os inúmeros fragmentos que sobram, nós vamos reconstruindo o crânio de cada uma das crianças, montando como se fosse um quebra-cabeças. Mas entre o ossinho e o outro, sobra um espaço, que nós contamos sempre com a regeneração que as crianças têm como uma grande vantagem. Regeneração óssea que pode ser feita tanto pelo periósteo, que nós preservamos, como pela própria camada inferiores aí do couro cabeludo. Agora, para auxiliar essa regeneração óssea, então foi pensado em usar esse tipo de célula-tronco e foi assim que foi feito. É claro que nós vamos saber o resultado disso realmente daqui para frente, né? Mais para frente, quando estivermos fazendo acompanhamento aí com 6 meses, 1 ano, 2 anos, para saber o quanto que foi que auxiliou na regeneração. Mas isso então foi para reconstrução da parte óssea do crânio das crianças.
Entendi. Agora, Dil, uma curiosidade. Como é que surgiu essa ideia dessa nova série do
Você
Fantástico?
sabe que a Amanda Prada, que é a produtora aqui do Fantástico, começou a pesquisar a respeito da história das meninas, da Alana e da Mariá, porque existe uma quantidade muito grande aí de material, né, que o próprio hospital já foi captando durante esse tempo todo, desde que a mãe chega lá, diz que está grávida de gêmeos siameses, depois elas ainda unidas, né, pela cabeça, antes das cirurgias todas acontecerem. Então a gente já sabia que tinha um grande material e a gente gostaria de fazer uma reportagem com essas meninas e mostrar, né, todo o trabalho aí da equipe do Dr. Hélio. Mas ao começar a pesquisar sobre o assunto, a produtora Amanda Prada, ela começou a descobrir outros casos espalhados aí pelo Brasil. E a gente chegou até histórias em Goiânia, em Porto Alegre. E quando a gente foi vendo todos esses outros casos, a gente imaginou, por que não fazer uma série sobre gêmeos siameses? E veio daí, então, a história de pesquisa, né? Porque a gente às vezes parte de um caso. Mas conforme a gente vai analisando um pouco mais profundamente o assunto, a gente vai descobrindo tanta coisa interessante. E são casos tão bacanas, são histórias tão inspiradoras. Eu acho que o pessoal vai gostar ba bastante assim da série. Porque a gente não fala só de um assunto, a gente mostra histórias de pessoas que tiveram apoio aí, né, e que graças ao avanço da medicina conseguiram se salvar. Então a gente conta histórias de superação, pessoas que conseguiram ter mais qualidade de vida, e a gente também consegue mostrar esses avanços da ciência também, né? É uma grande vitória aí do SUS, porque todas essas cirurgias são feitas pelo SUS.
A que eu contei também foi no Instituto do Cérebro, Paulo Niemeyer, aqui do Rio de Janeiro. E a gente pode ter um spoiler do próximo episódio ou não?
Sempre, sempre. A gente vai mostrar no segundo episódio a história de um médico que já fez 22 cirurgias de separação. Ele é de Goiânia e a gente então foi até lá. E aí a gente conta um pouquinho dessas histórias de crianças que foram operadas por ele bem lá no passado e como é que elas estão agora, né? São pessoas que já têm mais de 20 anos de idade, são irmãs que já saíram da infância, atingiram a adolescência, já estão na vida adulta. E a gente vai contar então um pouquinho a respeito dessas histórias todas. E a gente também falou e acompanhou durante esse período todo uma grávida. Eu acho que para mostrar muito isso, né? Como é que a mulher se sente quando ela descobre? Porque esse caso que a gente mostrou da Alana e da Maria, eu tive o contato com a Thalita, que é a mãe das meninas, já quando ela tinha tido as meninas, né? As meninas já tinham nascido. Elas já tinham sido separadas, mas a gente queria também muito conversar com alguém que está enfrentando isso nesse momento. Então a gente conversou com uma grávida que está fazendo acompanhamento, ela acabou de ter também, a gente vai mostrar, as criancinhas já nasceram, mas são recém-nascidos. São duas menininhas também. Então, a gente acompanhou também um pouquinho a história dela, da Kátia. Ela conta como é que é enfrentar tudo isso e, cada momento, descobrir uma informação nova. Como é que ele dá com todas essas emoções, com todos esses sentimentos. É uma pessoa super esperançosa.
Imperdível a série Vidas no Fantástico, com Juliana Girardi. Olha, a gente vai terminando aqui o nosso podcast agradecendo demais a vocês, Dr. Hélio, Juliana, desejando muito sucesso, desejando saúde também para a Alana e para a Mariá, para o Arthur e para o Bernardo, e rendendo todas as nossas homenagens às equipes de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos os profissionais responsáveis por essas cirurgias altamente complexas, extremamente importantes, e pela recuperação também, né? Quem faz a recuperação pós-cirúrgica dessas crianças, né, que ganham uma nova vida, é muito importante mesmo. Eles merecem.
Ah, eles merecem. Eles merecem todos os nossos aplausos, da Renata.
É, exatamente. São histórias muito envolventes e realmente nós, médicos, apesar de presenciarmos todos os dias casos complexos, este tipo de caso é muito envolvente, muito. As equipes acabam se envolvendo emocionalmente e a gente procura, de todas as formas, buscar soluções para isso. É claro que a gente teria assuntos aí para conversar com vocês durante dias, mas muito obrigado por tudo e pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado.
Parabéns, doutor. Muito obrigada. Obrigada, Dil.
É um prazer. Obrigada, um beijo.
Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela sua companhia hoje e sempre. E na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.